e nós vamos meditar num texto da palavra do Senhor que está lá em 1 Crônicas, capítulo 4. 1 Crônicas, capítulo 4. Nós vamos ler os versos 9 e 10. 1 Crônicas 4, 9 e 10. A Bíblia diz assim: Jabez foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome Jabez, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabez orou ao Deus de Israel: ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Senhor, nós estamos aqui e pedimos ao Senhor nessa manhã que o Senhor fale aos nossos corações. Nós já tivemos tantas coisas memoráveis aqui nessa manhã: batismo, louvor, oferta. Nós vimos a Deus, nossos jovens pregando por meio do vídeo. Senhor, obrigado. Que o Senhor seja exaltado e glorificado em tudo, e que nesse momento da palavra não seja diferente. Que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã aquilo que o Senhor já outrora colocou, ó Deus, na minha mente, no meu coração, que seja passado sem interferência da minha pessoa para toda a igreja. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto é muito conhecido. Talvez você já tenha ouvido pregação, talvez você já tenha pregado a respeito desse texto, a oração de Jabez, e é fato que a gente não tem muita informação a respeito dele. Tirando esse pequeno pedaço aqui que a Bíblia fala dele, a gente não tem muito mais informação a respeito dessa pessoa. A gente não sabe muito bem a origem, a Bíblia não menciona, né? A Bíblia menciona apenas a razão ou o motivo do seu nome. E não é um bom motivo. Não era um bom motivo o nome dessa pessoa. A Bíblia diz que a mãe dele deu esse nome para ele porque ela teve um parto difícil. Com dores ela teve essa criança. Aí eu fico pensando, mas todo parto tem dor, todo parto é difícil. Não sei se você já teve a oportunidade de presenciar o parto, mas em todos os três partos que a minha esposa teve, eu estava ali junto, eu estava presente. E cada um é diferente do outro, mas tem algo que é comum entre os três: os três teve dor, os três houve dores, e teve que ter um esforço muito grande para que acontecesse. Mas eu não sei por que essa mãe, ela decide colocar esse nome no filho. Talvez foi uma dor extra, além da conta, talvez foi uma dor emocional, talvez foi uma dor psicológica, eu não sei. A Bíblia não traz o relato, mas o motivo não era bom. E eu fico imaginando esse homem, todas as vezes que alguém falava o nome dele, ele lembrava que ele tinha causado dor em alguém. Ele lembrava que ele tinha causado mal a alguém. Todas as vezes que o nome dele era mencionado, aquilo fazia memória a algo que não era bom. E talvez ele carregou isso por toda a vida. Eu fui um causador de dores para minha mãe, eu sou conhecido. Ah, é o Jabez, é aquele que causou problema para a mãe, é aquele que trouxe muitas dores para ela na hora de nascer, é aquele que de repente demorou mais do que o previsto para nascer, eu não sei. Mas todas as vezes que o nome dele era mencionado, todas as vezes que alguém falava o nome dele, o que vinha à mente dele e das pessoas que conheciam o contexto era alguém que tinha trazido dor e sofrimento para sua mãe, para sua casa, para sua família. E a primeira coisa que a gente aprende aqui nesse contexto, nessa história, é que nós não temos controle de quase nada na nossa vida. Nós não temos controle onde nós nascemos, nós não temos controle de que lugar, de que família nós viemos, nós não temos controle do país ou da cidade onde nós vamos nascer, nós não temos o controle da cor dos nossos olhos, nós não temos escolha na cor da pele, no jeito do cabelo, na cor do cabelo. Nós não temos, não é nos dado essa escolha durante a nossa vida ou durante a nossa gestação. Nem tão pouco os nossos pais têm poder de escolher a cor dos nossos olhos ou a cor da nossa pele. Não. Talvez no máximo ele pode escolher aonde você vai nascer, ele pode planejar onde você vai nascer, mas nós mesmos, nós não temos o controle sobre isso, e nem tão pouco sobre o nosso nome. A maioria de nós, talvez 100%, só se dá conta do nosso nome quando nós já somos grandes e nós não temos mais controle sobre isso. Então, são poucas as coisas que nós podemos escolher. Nós não temos escolha em muitas coisas. Talvez se pudesse abrir para nós, todos nós já queríamos nascer nesse país. A gente não ia precisar mexer com imigração. A gente não ia precisar entrar com visto de estudante. A gente não ia precisar fazer todo aquele processo de advogado, entrar com green card. A gente vê os meninos nascendo aqui, né? Eu vi a Lauren ali hoje. Nunca vai saber o que é um green card na vida. Já nasceu com passaporte americano, com social security, com tudo. Talvez se fosse nos dada a oportunidade de nós escolhermos, todos nós queríamos ter nascido aqui, nesse país, mas nós não temos essa escolha. Agora existe algo que eu e você, nós temos escolha. Nós temos escolha a quem nós vamos clamar. Esse homem, o nome dele era um nome difícil, era um nome pesado, era um nome que remetia a dores, a sofrimento, era um nome que não tinha um significado bom. E ele não podia fazer nada a respeito disso, porque não estava dentro da possibilidade dele escolher. Mas esse homem, num determinado momento da vida dele, nós não sabemos quando, ele escolhe clamar ao Deus de Israel. E a primeira coisa que eu quero que nós apliquemos para a nossa vida: não importa se você não teve escolha de onde nascer, se você não teve escolha do jeito que você seria, da família que você viria, mas hoje você tem escolha de a quem clamar, a quem levar as suas petições, a quem clamar, a quem pedir no momento da sua angústia. Talvez você entrou no meio de uma dificuldade, no meio de um problema que você está agora, e nem foi culpa sua. Mas hoje você pode decidir clamar ao Senhor, ao Deus de Israel. Assim como esse homem, a vida dele era sinônimo de dores, era sinônimo de algo ruim. Talvez na nossa vida também, no nosso momento que nós vivemos também, talvez esteja assim. Mas fato é que hoje, eu e você, nós temos escolha, oportunidade de escolher a quem clamar. Nós podemos ficar remoendo a vida toda: ah, porque eu sou ruim mesmo, ah, porque na minha casa eu sou o causador de dores, ah, porque eu sou o causador de problemas, ah, porque a minha mãe não queria ter me tido naquele momento e simplesmente aconteceu, ah, porque eu sou filho de um adultério, ah, porque eu sou talvez fruto de um estupro, ah, porque minha mãe já não queria ter mais filhos e eu fui rejeitado. Você pode viver a sua vida assim, ou você pode decidir clamar ao Deus de Israel, que desde o início sonhou com você, que mesmo que os teus pais não tivessem te planejado, Ele planejou você, Ele sonhou com você, Ele quis você. Hoje nós temos uma escolha. Talvez você não teve nenhuma escolha daqui até hoje, a vida foi levando. Hoje você tem uma escolha: a quem clamar, a quem orar, a quem depositar a tua confiança. Hoje você tem essa escolha. Nós temos o controle a quem nós vamos direcionar as nossas orações. Nós temos o controle do que nós vamos falar com Deus. Nós temos o controle baseado nas nossas decisões e de onde nós vamos passar a nossa eternidade. Já pensou se fosse o contrário? Já pensou se a gente pudesse escolher onde nascer, cor dos olhos, cor do cabelo, cor da pele, estatura, porte físico, mas nós não pudéssemos escolher onde nós iríamos passar a nossa eternidade? De nada valeria a pena, de nada adiantaria nós tivermos um bom porte, nascermos em uma boa família, com uma condição financeira muito boa, mas se ao final de tudo nós não pudéssemos escolher onde nós vamos passar a eternidade, de que adiantaria? Entenda que hoje nós, e aí nós não somos inocentes mais, porque a revelação da palavra vem para nós dizendo que a partir de hoje nós sabemos Se você não sabia ainda, se você não imaginava ainda, hoje nós temos a opção, a oportunidade de escolher aonde nós vamos passar a nossa eternidade. Foi manhã de batismo, e eu falava para a Rafaela e falava para o André, falava assim: olha, o batismo é um selo. O ladrão da cruz não teve nem oportunidade de se batizar, e Jesus disse que hoje mesmo ele estaria no paraíso com ele, naquela mesma hora. O batismo não salva, mas ele é um selo, ele é algo externo que você demonstra para o mundo, que você morreu para o mundo e você nasceu para Cristo. No batismo você demonstra qual é a tua escolha, de onde você quer passar a eternidade. Não é algo simples, não é algo corriqueiro. Deus, ele reteve muitas escolhas nossas que talvez não fazia tanta importância, mas ele deixou para nós. A Bíblia diz que Cristo pagou um preço para que todos fossem salvos, todos quantos o receberem, todos quantos o declararem como Senhor. O preço está pago, mas a escolha é nossa, de entender que eu não consigo pagar, eu sozinho não consigo pagar, eu pelas minhas obras não consigo pagar, mas o Senhor, se eu entender que Jesus pagou o preço por mim, que eu não conseguia pagar, eu então escolho, tenho a oportunidade de escolher onde passar a eternidade. O significado do seu nome não dita quem você é. Pode ter dito que você não seria ninguém. Talvez você nunca teve uma palavra de afirmação dos seus pais. Talvez nunca disseram que você iria longe. Talvez ao contrário, disseram: esse menino não vai dar em nada. Esse menino, ele tem algo ruim, tem uma maldição sobre ele. Às vezes alguém te amaldiçoou. Às vezes alguém disse palavras ruins ao teu respeito. Às vezes foi dito que você não era digno, que você nem da família era, que você era adotado, que você era bastardo. Ei, deixa eu te falar uma coisa: o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, hoje Ele está aqui para escutar a nossa oração e para apagar de uma vez por todas todo o sentimento de inferioridade que você possa ter tido na tua vida. Você não é um causador de dores, você não é um causador de problemas, você não é um derrotado, não. O Senhor sonhou com você. Podem ter dito que você não daria nada que preste. Pode ter dito que você era burro, era incapaz, não podia nada. Mas uma vez que você tem o controle da sua vida, está nas suas mãos escolher a quem você vai clamar nessa manhã, a quem você vai colocar tudo isso que você recebeu, aonde você vai colocar isso nessa manhã. Está nas suas mãos. Está nas tuas mãos determinar aonde você, se você vai guardar isso, vai remoer isso, vai tentar continuar procurando uma razão para isso. Não, eu me viro sozinho. Não, eu resolvo sozinho. Não, isso aqui eu vou dar um jeito, eu vou conseguir sozinho. Ou você pode depositar aos pés do Senhor nessa manhã todas as tuas tristezas, todas as suas frustrações. Não aceite ninguém dizer algo a teu respeito que não seja o que o Deus de Israel te criou e te formou. O seu relacionamento com Deus tem o poder de mudar tudo à sua volta. Tanto é que esse homem, a Bíblia diz que ele foi o homem mais respeitado da sua família. Espera aí, mas não faz sentido. De alguém que foi o homem causador de dores, a criança que de repente quase matou a mãe no nascimento, a criança que veio trazer um monte de problemas, peraí, essa criança se torna a pessoa mais respeitada da sua família? Como é que isso pode acontecer? Como é que uma coisa assim pode acontecer? Somente porque ele direcionou a oração e o clamor dele ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Não importa o que falaram a teu respeito, não importa o que foi dito ao teu respeito, não importa se você não foi amado, você não foi planejado, não foi desejado, importa que se a tua oração é direcionada ao Senhor, ao Deus de Israel, ao Todo-Poderoso, a tua história pode ser mudada hoje, e você pode passar de alguém causador de dores para o mais respeitado da sua família. Sabe o que é o mais respeitado da sua família? Não é o que tem mais dinheiro, não é o que mora no exterior, Não é aquele que toda hora tá, tem algum dinheiro para socorrer alguém. Não, 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 não. O mais respeitado da sua família, sabe o que significa? É aquele que quando o negócio pega, eles ligam assim: ora por mim. Você tem uma palavra de Deus para mim? Eu estou passando por isso, o que você pode fazer por mim? Ser o mais respeitado da sua família é aquele a quem as pessoas pedem oração num momento difícil. Não, eu vou ligar para o Fulvio, porque o Fulvio é crente. Eu vou ligar para o Jefferson, porque o Jefferson serve a Deus. Eu vou ligar, porque às vezes ele vai orar lá, e aquela oração ele leva lá para a igreja dele, o pessoal ora lá e as coisas acontecem. Ser o mais respeitado da família é quem as pessoas procuram para um conselho. Poderiam tomar decisão sozinho, mas decide procurar um conselho. Eu quero saber o que está acontecendo, o que você acha disso? Ser o mais respeitado da família é quem as pessoas convida para orar numa celebração. De repente você está num momento de celebração, e aí não tem pastor, não tem ninguém. Não, mas quem quer? Não, vou chamar ali o fulano, que o fulano é crente. Ser o mais respeitado da família é muito mais que dinheiro ou posição social. Ser o mais respeitado da família é quem as pessoas param para ouvir. Você está conversando com alguém, às vezes tem dois, três, mas todo mundo que passa para para dar uma ouvida, porque ali tem uma palavra boa, ali tem uma palavra de sabedoria, ali ele sabe que não vai ter piadinha suja, ali ele sabe que não vai ter besteira sendo conversado. Isso é ser o mais respeitado da sua família. Ser o mais respeitado da sua família é quem as pessoas se espelham. Eu quero ser como fulano, eu quero ter um casamento como o do fulano, eu quero ser bem sucedido nos negócios como fulano, eu quero tratar bem meus funcionários como fulano trata os dele. O homem mais respeitado da sua família é um homem que não ficou preso à palavra de maldição do seu nascimento. Não, ele buscou o Senhor, e a Bíblia começa dizendo que ele foi o homem mais respeitado da sua família. Deus tem poder para transformar vidas. Deus é especialista em transformar histórias. Ele pode transformar as histórias de um homem que era causador de dores para o homem mais respeitado da sua família. O homem pode rotular como causador de sofrimento, mas Deus vê como o mais respeitado. Às vezes pode ter te rotulado como alguém problemático, como alguém complicado, como alguém triste, como alguém cheio de defeitos, mas Deus olha para você e Ele quer fazer de você o homem ou a mulher mais respeitado da sua família. Aqueles que quando precisarem é para você que eles vão ligar, aqueles que quando estiverem em dificuldade é para você que vai pedir oração. O homem e a mulher mais respeitado da família. Deus é quem determina quem nós somos. Podem colocar rótulos como quiserem, mas somente Deus tem a palavra final ao nosso respeito. Jabez orou ao Deus de Israel, e eu não sei como você chegou aqui nessa manhã. Eu não sei se você chegou cheio de problemas, cheio de situações, mas eu sei que o mesmo Deus de Israel, que a Bíblia diz que ele ouviu e atendeu a oração de Jabez, ele está aqui nessa manhã. O mesmo Deus, com o mesmo poder, com o mesmo vigor, com a mesma essência. Deus não é como nós, que vai envelhecendo e vai perdendo de repente o vigor. Deus não é como nós, que vai envelhecendo, vai desanimando, vai perdendo o ritmo, o fôlego. Não, Ele continua sendo o mesmo Deus, o mesmo Deus que ouviu a oração de Jabez, o mesmo Deus que abençoou a vida dele, o mesmo Deus que realizou as coisas na vida dele, está aqui nessa manhã e pode realizar na nossa vida também. Diante de uma circunstância difícil, uma vida difícil, de dores, de rótulos, Jabez orou. Talvez você está num momento que você fala assim: eu não consigo orar mais. Minha vida é de dores, minha vida é de dificuldade, minha vida está cheia de problemas, eu não consigo orar mais. Mas talvez seja aí, aí talvez seja o ponto de virada na tua história, na história da tua casa, na história da tua família. Talvez hoje, essa manhã, seja a manhã de virada, uma manhã de mudança de rota, para você, para tua casa, você não vai ser conhecido como causador de dores. Deus não quer que você seja conhecido como problemático, como o que dá canseira, como o que dá trabalho. Não, Ele quer que você seja o mais respeitado da tua casa, da tua família. Agora lembra da escolha? Está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos nessa manhã. Se você decide direcionar essa oração ao Senhor ou não. Você pode continuar se achando o coitado. Ah, eu não consegui nada. Ah, eu não venci nada. Ah, eu vim para essa terra, parece que as coisas piorou. Ah, eu não tenho mais para onde ir. Ah, eu sou muito doente. Ah, eu sou muito isso. Você pode continuar com esse discurso, irmão. Mas eu preciso te falar nessa manhã, que se você decidir orar ao Senhor, ao Deus de Israel, e se libertar desse rótulo que foi colocado sobre você, hoje Deus tem transformação para a tua vida. Hoje o Espírito Santo vai transformar você de um coitado, de um tristinho, do doentinho, do problemático, a alguém mais respeitado da tua família. Não importa a tua condição, as tuas circunstâncias. Diante de uma circunstância difícil, uma vida difícil, cheia de dores, ele ora. E ele fez algumas coisas que eu quero pontuar aqui. Abençoa-me. Às vezes a gente não quer orar pedindo bênção. A gente vai para um outro extremo. Que a gente tem medo que hoje em dia é tanto bênção, 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 bênção. Como se Deus fosse obrigado a tudo. Mas aí a gente não ora pedindo bênção. Eu estava ali no momento da oferta, o pastor Wesley falando. E eu falei, Deus, há quanto tempo faz que eu não oro pedindo bênção nessa área financeira? Eu confio no Senhor, mas hoje eu vou orar. Deus, eu preciso de uma porta aberta no meu trabalho. Deus, eu preciso de uma porta aberta na minha vida financeira. E orei ao Senhor. Me abençoa, Senhor. Me abençoa financeiramente. Me abençoa na minha vida. Jabez, ele é enfático em dizer, ah, Senhor, abençoa-me. Em qual área? Eu não sei, mas em todas. Me abençoa, Senhor. Eu quero ser abençoado. E aí ele vem na sequência, aumenta as minhas terras. Ou as minhas fronteiras, sabe o que isso quer dizer? Não só da parte espiritual, para você enxergar mais longe, mas aumenta as minhas posses, aumenta o meu recurso, aumenta o meu salário, aumenta os meus ganhos. Não é errado pedir isso para o Senhor. Se prepare, aprenda o trabalho, ande aquela milha mais, faça além do que é pedido, e peça ao Senhor, Deus, eu quero ganhar mais. Eu preciso ganhar mais, eu preciso ter minha própria companhia, eu preciso ter mais cliente, eu preciso ter mais dinheiro. Não é problema pedir isso. Agora se prepare, estude, aprenda a profissão, faça além, se você é funcionário, faça além do que lhe é pedido, ande aquela milha a mais. Não é errado nós pedirmos isso para o Senhor. Aumente as minhas terras, que eu ganhe menos, que eu ganhe mais e trabalhe menos. Essa foi a oração desse homem. E ele continua: que a tua mão esteja comigo, porque não adianta eu ter mais terra, não adianta eu ter mais dinheiro, não adianta o Senhor me prosperar se a tua presença não estiver comigo. Se a tua presença não estiver comigo, não nos faça sair daqui. Não faz sentido ganhar mais dinheiro só para ganhar. Não faz mais sentido ter mais terra para ter mais trabalho se a tua presença não estiver comigo. Ele segue dizendo que a tua mão esteja comigo em todo o tempo. Sabe o que ele está dizendo? Deus, não me deixa desviar. Não me deixa sair da tua presença. Não deixa o dinheiro entrar espaço no meu coração. Porque às vezes a gente fala, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é errado ter dinheiro, não. Aliás, eu oro, profetizo e abençoo e peço para que Deus prospere você, prospere essa igreja. Mas que a mão do Senhor nunca deixe de estar conosco. E ele fala, guardando-me de males e livrando-me de dores. Sabe o que é isso? É guardar de ser enganado. É ser guardado de alguém te ludibriar, de te dar um prejuízo. é você ser guardado da enfermidade, é você ser guardado do problema psicológico, da depressão, da tristeza profunda, e que a tua mão esteja comigo, me guardando de todos os males, me guardando de tudo, de todo problema, de toda dificuldade, me livrando de dores. Eu fui causador de dores, então eu não quero isso para a minha vida, eu não quero ter isso para a minha vida, eu não quero sentir isso. Talvez você foi alguém que foi abandonado, você não vai abandonar os seus. Se alguém fez isso com você, se alguém te ensinou dessa forma, você não vai fazer isso com os demais. Existe até uma frase que diz que não é porque você aprendeu apanhando que você precisa ensinar batendo. Às vezes nós fomos criados ali na pancada mesmo, né? Principalmente quem nasceu aí final dos anos 80, no começo dos anos 90 para trás, a gente foi criado de um jeito diferente. Mas talvez seu pai, você já parou para pensar que seu pai só te deu aquilo que ele recebeu? Ele não teve talvez a oportunidade que você está tendo hoje de sentar num lugar como esse aqui e ouvir que você pode ter uma forma diferente de criar teus filhos. Então talvez hoje seja a hora de você liberar perdão. Você está com mágoa ainda porque ele não te amou, porque ele não te abraçou, mas aí ele aprendeu desse jeito. Foi o jeito que ele aprendeu. Você pode fazer diferente com os teus filhos. Não é porque você foi injustiçado, não é porque preferiram outro na tua casa, outro irmão, outra irmã na tua casa, que você precisa carregar isso ou levar isso para frente. Guardando-me de males e livrando-me de dores. Mas o mais interessante é o que vem na sequência. Se nós tivéssemos parado aí, beleza, oração que todo mundo faz. Mas sabe o que vem na sequência? E Deus atendeu o seu pedido. E Deus atendeu o seu pedido. Nessa manhã, qual é o teu pedido? Qual é a oração que você tem oportunidade e escolha de direcionar ao Deus de Israel? Porque é esta oração. Se você segue a oração de Jabez, me abençoa, alarga as minhas fronteiras, que a tua mão esteja comigo, e que o Senhor me livre de males e me proteja de todas as dores. Se essa é a tua oração nessa manhã, Deus atendeu o seu pedido. Quando a situação está desfavorável, Deus entra com providência. Quando nosso nome não resolve, quando nosso dinheiro não resolve, quando as nossas posses não resolve, quando o nosso documento não resolve, quando o nosso conhecimento de mundo não resolve, quando nada, nossa família, nossa influência, nada. Eu amo a gente estar aqui nesse lugar, porque no Brasil a gente era advogado, era empresário, era isso. Irmão, chega aqui, nivela tudo, a gente é tudo imigrante. Ah, mas eu já sou cidadão americano. É imigrante do mesmo jeito, é imigrante com papel, é só isso. Deus nivela, aqui é lugar de Deus nivelar a gente, aqui nós somos todos iguais. E aí Deus nos traz, quando nada resolve, o nome não resolve, o dinheiro não resolve, a faculdade não resolve, a inteligência não resolve, o network não resolve, os amigos não resolve. Aí nós temos a oportunidade de buscar aquele que pode todas as coisas. Jeová Jirê, o Deus provedor. Nessa hora nós devemos recorrer ao nosso Senhor, porque Ele nos ouve. A oração direcionada ao endereço certo e feita da maneira certa, certamente será ouvida e atendida. Eu quero que você se coloque em pé. Não é como nós começamos que importa. Tem gente que começa muito bem, a corrida começa muito bem, vai indo super bem, mas depois de um tempo ela vai diminuindo, vai caindo, vai ficando cansado, vai deixando as coisas do dia a dia entrar no coração. Eu falei do Legendários aqui, é maravilhoso, mas é um método, é um método. Assim como um retiro é um método, assim como um congresso é um método, assim como o nosso culto dominical é um método, assim como a reunião de homens uma vez por mês é um método. Mas se nós não decidirmos nos manter na caminhada, o método por si só não vai resolver. Ele ajuda, mas ele não resolve. Tem gente que começa a caminhada muito bem, mas se perde no meio do caminho. Outras pessoas começam a caminhada mal, e porque começaram mal, acha que não tem mais saída, que não tem mais jeito. Eu sou destinado a isso, eu sou causador de dores, eu sou destinado a sofrer, não tem felicidade para mim, não tem restauração para mim, já tentei de tudo, não tem jeito. Nessa manhã nós aprendemos que não importa como nós começamos, não importa os rótulos que foram colocados em nós, não importa se esses rótulos vieram de pessoas tão próximas, parentes, mãe, pai, não importa. O que importa é como nós vamos encerrar a nossa caminhada. E hoje, você até hoje não teve muitas opções de escolha. Você não escolheu onde nascer, você não escolheu a cor dos seus olhos, você não escolheu o teu porte físico, você não escolheu a cor da sua pele, você não escolheu nem seu nome. Mas hoje você tem a oportunidade de escolher a quem recorrer e o que falar para esse Deus tão poderoso, que está com os ouvidos atentos a nos ouvir. Não importa como a sua vida iniciou, não importa o nome que te deram, os rótulos, os apelidos, muitas vezes de mau gosto, importa o teu relacionamento com Deus. Ele te ouve. Eu quero que nessa manhã você recorra a Ele. Eu quero que você busque a Ele, eu quero que você clame a Ele, porque certamente você vai ser ouvido. Não tem interferência, não tem um filtro ou uma barreira que esse eu vou ouvir e esse eu não vou ouvir, não. A palavra do Senhor diz que o Senhor está com os ouvidos atentos a toda oração que for feita neste lugar. Ele não está com os ouvidos infeccionados, agravados, não. Então eu quero te convidar nessa manhã para você orar a Ele. Se você enfrenta questões, dores, sentimentos de rejeição, eu quero que você entregue isso no altar hoje. Não importa o que você passou. Eu quero convidar os legendários aqui, as esposas. Fica aqui na frente, por favor. Se a tua esposa não estiver aí ou estiver servindo, pode vir você. Eu aprendi que existe cura e libertação. Eu aprendi que o Senhor, Ele cura. E talvez tudo que você precisa nessa manhã para ser curado é um abraço. Você não precisa falar nada, você não precisa abrir tua vida, você não precisa contar o que aconteceu com você. Mas se você é mulher, abraça uma dessas mulheres aqui. Se você é homem, abraça um desses homens aqui. E eu sei que tudo que foi dito, talvez maldito, tudo que foi colocado ao teu respeito, vai ser quebrado nessa manhã, em nome de Jesus. Por causa de um abraço, de uma oração, de uma intercessão desses homens e mulheres de Deus aqui. Então eu quero te dar essa oportunidade. Jabez foi o homem mais respeitado da sua família, mas porque ele orou ao Senhor, ele pediu ao Senhor, ele clamou a Deus, e Deus ouviu a sua oração. Não fique remoendo. Essa é uma manhã de você ser curado de tudo aquilo que te prende, de tudo aquilo que te entristece. A mão de Deus está estendida. Você será protegido, você será livrado de males, de dores. Suas fronteiras serão ampliadas, você será abençoado. Agora, em nome de Jesus, se existe algo que você precisa deixar para trás, venha. Enquanto o louvor vai estar cantando, venha. Receba o abraço, talvez é o abraço que o teu pai não te deu, talvez é o abraço que a tua mãe não te deu, talvez é o abraço de algum ente querido, de algum parente, é o abraço que você está precisando. Eu quero que você saia do teu lugar e venha, em nome de Jesus. Aleluia.